Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag é contra a cobrança judicial da contribuição sindical.
E mais, como os trabalhadores e trabalhadoras rurais podem se prevenir contra a hantavirose.
O enquadramento sindical será discutido na Câmara dos Deputados na terça-feira, 20 de novembro.
A CONTAG participa da audiência pública que discute o projeto de lei do deputado Assis do Couto. O projeto 751 de 2003 aumenta para 4 módulos o limite da propriedade para que o produtor possa ser enquadrado como contribuinte da CONTAG. A reportagem é de Angélica Córdova.
O PRONAF considera como agricultor familiar quem tem propriedade de até 4 módulos fiscais. O projeto de lei da Previdência, que está na Câmara dos Deputados, também prevê o limite de 4 módulos fiscais para que o trabalhador seja considerado segurado especial. Mas, para o enquadramento sindical, a legislação atual, elaborada em 1971, prevê o limite de 2 módulos fiscais. O projeto 751 de 2003, do deputado Assis do Couto, aumenta para 4 módulos o limite para que o produtor seja considerado trabalhador e não empregador. Dessa maneira, ele deverá pagar sua contribuição sindical para a CONTAG e não para a CNA. O deputado Assis do Couto, que é do PT do Paraná, explicou a atual legislação.
Isso é muito injusto, porque nós temos milhares e milhões de agricultores que têm acima de 2 módulos rurais, e nunca tiveram e nem nunca terão empregados. Não são e nunca serão empregadores. Então é preciso corrigir essa injustiça.
Além das mudanças no tamanho da propriedade, o PL 751 também proíbe a cobrança judicial de agricultores. Amparada pela atual legislação, a CNA vem cobrando na Justiça o pagamento dos impostos sindicais de pequenos agricultores, que muitas vezes já fizeram sua contribuição às entidades de trabalhadores.
E atenção, trabalhadores e trabalhadoras rurais. A CONTAG informa que é contra qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da contribuição sindical.
A repórter Emanuele Nunes conversou com o secretário de Administração e Finanças da CONTAG e tem mais informações.
A organização responsável pelo recolhimento da contribuição sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais é a CONTAG. Mas em novembro do ano passado, durante a reunião do Conselho Deliberativo, ficou definido que as federações poderiam fazer a arrecadação estadual desde que fossem autorizadas pela Confederação. Isso porque a CONTAG adota um critério básico para a arrecadação da contribuição sindical. A CONTAG é contra a cobrança judicial ou extrajudicial da contribuição e entende que sindicatos e federações devem prestar um serviço de qualidade ao trabalhador. Por isso, ele deve procurar o sindicato ou a federação por livre e espontânea vontade. Quem explica a posição da CONTAG é o secretário de Administração e Finanças da entidade, Juraci Souto.
A avaliação que nós fazemos é que se existe um ou outro sindicato, uma ou outra federação, que não consegue convencer os trabalhadores para vir para dentro do sindicato através de uma boa proposta política, através de um bom serviço, o problema não é cobrar judicialmente ou extrajudicialmente. Nós entendemos que existe outras dificuldades precisando de serem corrigidas nessa estrutura ou nessa instância.
Para o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, é importante destacar o conceito de organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Brasil. Manuel defende que ou a CONTAG traz o trabalhador para dentro do sindicato graças ao seu posicionamento político, a sua formação sindical e a organização de sua base, ou esse movimento não tem futuro.
Somos veementemente contra o processo da cobrança judicial, porque entendemos que quando uma organização representante dos trabalhadores passa a fazer uma cobrança judicial, ela perde a identidade, perde a relação, perde a legitimidade com esse associado ou trabalhador da categoria que ela deve representar e defender os seus interesses. Por isso nós temos defendido claramente nas nossas reuniões do coletivo de finança, nas reuniões do Conselho da Federação, em todos os espaços, que não deve ser o procedimento dos sindicatos, das nossas federações, nem da CONTAG, de aderir a um processo de cobrança judicial.
Mais informações sobre a contribuição sindical, procure o sindicato, a federação do seu estado ou fale na Secretaria de Administração e Finanças da CONTAG no telefone 2102-2288. O prefixo é 61 de Brasília. Repetindo, 2102-2288, prefixo 61 de Brasília.
O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, foi tema de uma reunião que aconteceu na CONTAG nos dias 8 e 9 de novembro.
Por meio desse programa, governos federal, estadual e municipal compram alimentos diretamente da agricultura familiar. A repórter Angélica Córdova tem os detalhes.
Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, já atendeu mais de 200 mil agricultores familiares. Um dos objetivos do PAA é promover a segurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar. Para participar do programa, o agricultor tem de se enquadrar no PRONAF. Uma das maneiras de comprovar aptidão para o PAA é uma declaração fornecida por Sindicatos de Trabalhadores Rurais, ADAP. Esse mesmo documento é usado para o PRONAF. O PAA é operado pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Territorial, governos estaduais e municipais, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Em reunião nos dias 8 e 9 de novembro, CONTAG e federações discutiram o programa de aquisição de alimentos. Para o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antônio Rovares, o programa ainda precisa de ajustes, especialmente em relação ao crédito. Em 2007, o governo destinou cerca de 650 milhões de reais, mas somente 400 milhões devem ser aplicados até dezembro.
E a gente entende que esse volume de recursos é muito pouco para a grande demanda gerada pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Para 2008, o PAA deve receber cerca de 800 milhões de reais. Isso porque o programa contará com recursos do plano plurianual, com verbas do orçamento de 2008 e com um decreto presidencial que destinará para o PAA 30% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Esse decreto foi negociado pela CONTAG durante o Grito da Terra Brasil, mas ainda não foi editado. A expectativa de Antônio Rovares é que isso aconteça após as discussões sobre a CPMF no Congresso Nacional. O decreto libera prefeituras para comprarem, sem licitações, a produção de agricultores familiares.
A gente enfatiza a necessidade urgente da emissão desse decreto como forma de viabilizar mais um grande potencial para a agricultura familiar que está, digamos, nos municípios, nas localidades, nas comunidades.
Na reunião que aconteceu na CONTAG, os participantes formularam uma carta com sugestões de mudanças no programa de aquisição de alimentos. O documento foi entregue ao Conselho Gestor do programa. Uma das medidas propostas é a criação de uma Câmara Técnica com participação da CONTAG no Conselho Gestor do PAA.
De 1º de janeiro até 30 de junho deste ano, o Ministério da Saúde registrou 55 novos casos de hantavirose no Brasil e o número de mortes chegou a 38,2% desses casos.
A hantavirose é uma doença infecciosa grave. Ela é causada pelo hantavírus, transmitido por ratos silvestres. Na região do Cerrado, esse rato reservatório do hantavírus é conhecido como rato do capim ou rato da cauda peluda.
Apesar de registrado em quase todo o país, a doença tem maior incidência nas regiões Sul e Centro-Oeste.
A Voz da CONTAG dessa semana faz um alerta para o trabalhador e trabalhadora rural que podem ajudar a evitar a doença. A reportagem é de Emanuele Nunes.
A hantavirose é considerada uma doença sazonal. A doença surge em maior número nas regiões de Cerrado durante os períodos de seca. Com o fim das chuvas, os alimentos ficam escassos para os roedores que saem para buscar comida no habitat humano. Nas regiões de Mata Atlântica, os casos são mais frequentes entre os meses de outubro e dezembro e o rato reservatório é conhecido como rato da taquara. Para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com o coordenador de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, José Ricardo Pio. Doutor Ricardo, Como a pessoa se contamina com a hantavirose?
São ratinhos do mato que entram nos lugares onde tem grãos, onde tem comida, defecam ali, aquilo fica no ambiente. Na medida que vai se mexendo naquele material, isso vira como se fosse uma poeira. Uhum. Inalando essa poeira, o vírus entra.
Agora, doutor Ricardo, como o trabalhador e a trabalhadora rural podem evitar a contaminação?
A primeira coisa é, dentro de casa e fora de casa, no peridomicílio, em torno da casa dele, fazer desratização. Tirar totalmente material vegetal, coisa que possa servir de alimento para esses pequenos roedores. Não deixar grãos, soja, arroz, feijão, nenhum desses lugares, porque eles vêm para comer esses alimentos. E em casa também manter um máximo de higiene sobre isto, mantendo os mantimentos guardados em latas, hermeticamente fechadas, e não desprezar resto de comida no chão. Fazer buraco e enterrar o resto de comida, porque senão o rato vem para comer, faz cocô, a pessoa, né, com o tempo aquilo resseca, a gente não percebe e aquilo vira vapor e a gente inala.
Então, doutor Ricardo, o maior inimigo da hantavirose é a limpeza e a higiene geral.
Exatamente. Com essa limpeza, o risco reduz imensamente. É a grande arma em relação à hantavirose.
E quais os sintomas da hantavirose? Como o trabalhador pode perceber que ele está com a doença?
Já começa com febre, com falta de ar, mal-estar geral, e geralmente isso são sintomas intensos, quer dizer, não é uma febrinha de uma gripinha, geralmente é um quadro intenso, forte, e a falta de ar também é um outro fator bastante importante, e assim que eles tiverem esse quadro, tem que buscar ajuda médica imediatamente. O diagnóstico feito cedo, se a pessoa chegar cedo lá, é possível curar, né, a chance de sobreviver é muito boa, fazendo um tratamento adequado, o paciente sai sem problema nenhum.
Se você quiser mais informações sobre a hantavirose, é só ligar no Disque Saúde do Ministério da Saúde, no número 0800-611-1997. Repetindo, 0800-611-1997. O serviço funciona de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira.
Entre os dias 21 e 23 de novembro, acontece no Uruguai o Seminário Regional da Coordenação das Organizações dos Produtores Familiares do Mercosul, a Coprofam.
Estarão presentes no seminário o secretário de Relações Internacionais da CONTAG, que também é secretário executivo da Coprofam, Alberto Brock, a coordenadora de mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, e o secretário de Política Agrícola também da CONTAG, Antoninho Rovares.
Representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil, do Uruguai e da Argentina e entidades de agricultores familiares do Chile, Bolívia e Paraguai também vão estar presentes.
Durante o seminário serão discutidas as perspectivas para a agricultura familiar e indígena no Mercosul e os desafios das entidades que representam os agricultores familiares nos diferentes países.
No último dia do seminário, serão definidas as metas e ações da Coprofam para os próximos anos e eleita a nova diretoria da entidade. Em seguida, acontece a Assembleia Geral Deliberativa.
Milhares de brasileiros foram surpreendidos em outubro com irregularidades em duas cooperativas de Minas Gerais que adicionavam soda cáustica e água oxigenada ao leite.
Além de expor a saúde dos consumidores, a fraude descoberta pela Polícia Federal produziu um efeito cascata que pode gerar prejuízos para diversos segmentos da cadeia produtiva do leite. A agricultura familiar será um deles, já que os pequenos produtores são responsáveis pela metade da produção do leite no país.
Além da punição dos culpados, a CONTAG exige do governo federal uma fiscalização rígida e eficaz. Mais informações com a repórter Érica Menezes.
Preocupados com a baixa no consumo e no preço do leite, dirigentes das federações dos trabalhadores e trabalhadoras dos estados de Goiás e Minas Gerais, fortes na produção, se mobilizam para mostrar que o problema não está no trabalho da agricultura familiar. Quem explica é o secretário de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores Rurais de Goiás, Divino Goulart.
Entramos na discussão, nos debates, fizemos em Passapuca reuniões junto com o pessoal da dona de casa, participando de ato público na Assembleia Legislativa, fizemos um encontro dos sindicatos, cooperativas e associações que trabalham com leite e muita divulgação na imprensa para dizer que o leite que é produzido na agricultura familiar é de boa qualidade, sai da propriedade com qualidade, comprovado, examinado. Então, se tem falsificação, adulteração de leite, é dentro das indústrias, não na propriedade familiar.
Goulart também espera que o governo contribua com o trabalho de fiscalização para diminuir as perdas no setor.
Fizemos agora um documento ao governo do estado, querendo conversar com o governo federal também, querendo que a fiscalização acompanhe de perto essas indústrias, que nossa preocupação é de que, na medida que cai o consumo, lá de cima começa a baixar o preço para o leite da agricultura familiar. Isso significa o seguinte, desemprego, né? É perda de renda, né?
Já o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, Wilson da Silva, teme que a estiagem agrave o problema.
E até um momento difícil, que na estiagem agora, para manter as vacas produzindo, fica mais caro. Com a notícia toda, o consumidor ele fica um pouco cismado. Pô, eu vou comprar leite que está misturado, que está com problema. A orientação nossa é que olhe as marcas de leite que eles estão consumindo.
Wilson informou que as denúncias sobre as fraudes no leite já causou uma redução de 10% no consumo do produto em Minas Gerais.
A informação que nós temos, houve uma queda no estado de 10%. Se você pegar no patamar de produção 10% que cai, isso ele dá um reflexo em todo sentido. Dá um reflexo lá do leite até no produto final. Então a queda do preço que teve é em detrimento da queda do consumo. Isso não é bom para nós. Nós queremos que os brasileiros tomem mais leite, até porque o leite é alimento.
Passados quase um mês da denúncia da fraude no leite, o governo federal ainda não anunciou medidas para melhorar a fiscalização nas indústrias e laticínios. A Contag, por meio das suas federações, continua trabalhando para que a agricultura familiar não tenha prejuízo.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 CEP 70 343 970 Brasília, Distrito Federal.
O Brasil é um país com grande biodiversidade.
É, e a agricultura familiar sabe que o meio ambiente é a base de um modelo de desenvolvimento rural sustentável. Repórter Érica Menezes.
Nos últimos anos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem aperfeiçoando os créditos do PRONAF para que cada vez mais as unidades familiares de produção adotem práticas e princípios de manejo ecológico voltados para a construção de uma agricultura sustentável. Uma das novidades do Plano Safra 2007-2008 é o chamado PRONAF Eco. O diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Guadagnin, explica a importância dessa nova linha do PRONAF.
Hoje temos uma linha que financia o tratamento de dejetos, que é o PRONAF Eco. Também essa linha financia a atividade de silvicultura, desde que sustentáveis e adequadas à propriedade. Financia a conversão de motores de energia fóssil, de óleo diesel, por exemplo, para biodiesel. Financia a instalação de sistemas de captação de energia eólica, solar ou hidráulica, né, pequenas usinas dentro da propriedade. Financia pequenas usinas de produção de biodiesel ou de álcool mesmo nas propriedades. Então é uma linha interessante, o PRONAF Eco.
Todas as famílias que acessam as linhas do PRONAF podem ampliar o limite de financiamento caso desenvolvam sistemas agroecológicos ou orgânicos de produção, com tecnologias ambientais e projetos de energia renovável. Mas atenção, todas as linhas verdes do PRONAF é obrigatório o serviço de ATE, Assistência Técnica e Extensão Rural.
Mais informações sobre o acesso a essas linhas, consulte o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br, ou visite o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do seu município.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. vai ouvir no boletim desta semana.
O Ministério Público vai ter acesso imediato a dados sobre desmatamento no Pará. Na pergunta do trabalhador, saiba o que você pode fazer se receber um adiantamento antes de chegar na fazenda e depois desistir de trabalhar lá por causa das condições ruins. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, assinaram um convênio para tornar mais rápida a ação do poder público contra o desmatamento no estado do Pará. O IMAZON tem um sistema de satélites que identifica exatamente onde está acontecendo a derrubada da floresta. Pela localização, dá para saber se a mata foi derrubada dentro do que diz a lei e se ela fica dentro de uma área protegida. Com essas informações chegando bem mais rápido nas mãos do Ministério Público, vai ser possível chegar ao lugar logo depois da ação ilegal das motosserras. Se a área desflorestada ilegalmente estiver sob responsabilidade do Estado, o Ministério Público Estadual pode acionar a Secretaria do Meio Ambiente e a Polícia. Se a área destruída for de responsabilidade do Governo Federal, como, por exemplo, uma unidade de conservação, uma terra indígena ou um assentamento, os procuradores vão poder chamar a Polícia Federal e o IBAMA. Essa medida pode servir para melhorar a fiscalização e barrar o avanço do desmatamento no Pará. Ou até mesmo para ver que as equipes de fiscalização não estão dando conta de tantas ações de desmatamento.
Pergunta do trabalhador.
Se eu receber um adiantamento antes de começar a trabalhar, depois viajar para a fazenda e quando começar o serviço perceber que o trabalho é muito ruim e quiser sair, tenho que pagar alguma multa ao patrão? Quanto ele deve descontar do adiantamento?
Não existe nada na lei que impeça alguém de receber um adiantamento de salário. Porém, num contrato normal, o salário só é pago depois que o empregado tiver trabalhado, porque é o valor do serviço feito. Se o trabalhador, quando começa o serviço na fazenda, chegar à conclusão de que foi enganado ou que as condições são tão ruins que ele prefere ir embora, ele pode sim terminar o contrato antes do combinado. Isso se chama fazer uma rescisão indireta de contrato. Mas para fazer isso, o trabalhador tem que entrar com processo na Justiça do Trabalho. Se o trabalhador não for para a Justiça, o patrão pode sim exigir que ele trabalhe um mês de aviso prévio. Além dessa cobrança, não há nada mais que o trabalhador deva fazer para encerrar seu contrato se quiser ir embora. O patrão tem o direito de exigir de volta o adiantamento dado no início, mas deve considerar os dias que já foram trabalhados e não pode cobrar o transporte até a fazenda. É preciso ter atenção, porque muitas vezes o adiantamento é uma maneira de aliciar a pessoa para o trabalho escravo. Nessas situações, quando o trabalhador insatisfeito quer ir embora, não tem mais o dinheiro para devolver para o patrão, porque deixou tudo com a família na cidade de origem. Então, ele acaba refém da fazenda até conseguir saldar sua dívida. O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução e reportagem de Beatriz Camargo e Maurício Monteiro, e texto de Fabiana Cesari. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Cidadão, de Lúcio Barbosa, com a dupla Edson e Hudson.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão que me diz desconfiado, cê tá aí admirado ou tá querendo roubar. Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. Pra aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente veio pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, nem sei por que deixei o norte, então pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a colher. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Mas ali valeu a pena, tem quermesse e tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi os rios e fiz as serras, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.